Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Tudo o que você precisa saber sobre gestão, de Stephen Sondering. É um guia prático de administração e liderança destinado sobretudo a gestores iniciantes e profissionais que passaram a coordenar pessoas, publicado no Brasil pela editora Gente. O livro parte de uma mudança concreta no ambiente de trabalho, equipes mais jovens, diversas, conectadas por tecnologia e frequentemente inseridas em rotinas híbridas. Em vez de tratar a gestão apenas como controle de tarefas e cobrança de indicadores, Sondering a apresenta como uma combinação de direção operacional, leitura da cultura organizacional e desenvolvimento de pessoas. A obra aborda temas como os tipos de cultura corporativa, a contratação compatível com o contexto da empresa, a condução de reuniões objetivas, o planejamento de metas e a função do gestor como coach e mentor, com capítulos curtos e orientação aplicada, seu propósito é oferecer uma base utilizável para decisões cotidianas de liderança, comunicação e organização do trabalho. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, cultura corporativa como referência para decisões do gestor. Um dos eixos centrais do livro é a necessidade de o gestor compreender a cultura corporativa antes de tentar implantar práticas, comunicar decisões ou alterar rotinas. Cultura, nesse sentido, não se limita a valores escritos em documentos institucionais. Ela aparece nas regras informais que organizam a vida diária quem participar das conversas, como a hierarquia opera, qual grau de formalidade é esperado e como conflitos são tratados. Sondering chama atenção para riscos particularmente relevantes a quem assume uma gestão pela primeira vez, como interpretar mal o tom adequado de um e-mail, ignorar níveis de decisão ou não saber como agir diante de demandas vindas de lideranças superiores. A implicação prática é que uma técnica de gestão não funciona isoladamente. Uma reunião mais direta, por exemplo, pode ser produtiva em uma empresa e gerar resistência em outra, conforme seus hábitos e relações de poder. O livro não propõe que o gestor aceite passivamente práticas disfuncionais, mas indica que mudanças eficazes exigem diagnóstico do contexto. Ao reconhecer os tipos e sinais da cultura existente, o líder pode adequar sua comunicação, construir credibilidade e escolher melhor os momentos para defender melhorias. Essa leitura reduz erros de adaptação e transforma a cultura em variável de gestão, não em detalhe periférico. Em segundo lugar, o gestor como líder, coach e mentor no desenvolvimento da equipe. A obra amplia a definição de gestor ao associar a responsabilidade por entregas ao desenvolvimento contínuo dos colaboradores. O papel não é apenas distribuir atividades, acompanhar prazos e reportar resultados para níveis superiores. Inclui treinar pessoas para que entendam como seu trabalho contribui para a equipe, criar condições para melhoria de desempenho e incentivar talentos em suas trajetórias profissionais. Nesse enquadramento, atuar como coach significa favorecer clareza, reflexão e evolução no trabalho, enquanto a mentoria envolve compartilhar orientação baseada em experiência e ajudar o profissional a navegar pelo ambiente organizacional. As duas funções complementam, mas não substituem a responsabilidade de dar direção e avaliar resultados. O ponto relevante é que apoio não equivale à permissividade. Um ambiente positivo depende de expectativas compreensíveis, conversas francas sobre desempenho e oportunidades reais de aprendizagem. Quando cada pessoa sabe o que se espera dela, entende as prioridades e recebe retorno útil, a equipe tende a depender menos de correções de última hora. Sondering também situa o gerente como um canal entre o departamento e a alta gestão. Portanto, ele deve traduzir objetivos institucionais em tarefas viáveis e levar à organização informações sobre obstáculos e progresso. Essa posição intermediária requer relações de confiança tanto com os subordinados quanto com outras áreas, evitando que a gestão se reduza à simples transmissão de cobranças. Em terceiro lugar, planejamento de metas com foco em resultado e limites reais do time. O livro trata o planejamento como uma disciplina que precisa conciliar ambição de negócio e capacidade efetiva da equipe. A promessa de resultados isoladamente não garante execução metas, só se tornam administráveis quando são convertidas em prioridades, ações coordenadas e responsabilidades compreensíveis. A ênfase de Soundering em respeitar os limites do time é significativa porque confronta uma distorção comum da gestão, a de interpretar sobrecarga como comprometimento, recursos, competências disponíveis, tempo, dependências de outras áreas e mudanças de contexto precisam entrar no cálculo do plano. Sem essa avaliação, a equipe recebe objetivos aparentemente claros, mas inviáveis, e o gestor passa a operar em modo reativo. Planejar bem também facilita conversas de alinhamento. Em lugar de cobrar apenas o resultado final, o líder pode acompanhar marcos, remover impedimentos e redefinir prioridades quando necessário. Isso torna mais visível a diferença entre uma dificuldade individual de desempenho e uma falha estrutural de organização. A abordagem é especialmente adequada ao cenário de comunicação acelerada e trabalho híbrido mencionado pela obra, no qual demandas simultâneas podem dispersar a atenção. Ao limitar iniciativas, definir o que merece atenção primeiro e ajustar expectativas à realidade, o gestor protege a qualidade das entregas e reduz a improvisação. O planejamento, assim, funciona como instrumento de decisão coletiva e não como uma lista inflexível de intenções. Em quarto lugar, reuniões objetivas como mecanismo de alinhamento e decisão. A condução de reuniões aparece no livro como competência operacional, não como formalidade administrativa. Em ambientes de comunicação rápida e múltiplos canais digitais, reunir pessoas sem um objetivo definido pode ampliar a confusão em vez de resolvê-la. A objetividade defendida por Soundering pressupõe saber por que determinada conversa precisa ocorrer, quais participantes podem contribuir e qual encaminhamento deve surgir ao final. Essa orientação desloca a reunião de um espaço de atualização genérica para um mecanismo de alinhamento, solução de problemas ou tomada de decisão. Para o gestor, a consequência é preparar o encontro de acordo com a finalidade de compartilhar informações, pedir contribuições. Escolher entre alternativas ou distribuir ações são tarefas diferentes e exigem formatos diferentes. Também é importante distinguir assuntos que pedem discussão conjunta daqueles que podem ser resolvidos por comunicação assíncrona. A eficiência não significa encurtar qualquer diálogo a todo custo. Questões de desempenho, conflitos e mudanças relevantes podem exigir tempo, escuta e registro cuidadoso de próximos passos. O critério é evitar dispersão, repetição e participação sem necessidade. A reunião objetiva reforça a transparência porque explicita decisões, responsáveis e prioridades, reduzindo interpretações conflitantes após o encontro. No contexto híbrido, esse cuidado se torna ainda mais necessário, pois nem todos têm acesso às mesmas conversas informais. Assim, uma prática aparentemente simples se conecta à coordenação do trabalho, à inclusão de participantes e ao acompanhamento das metas. Por último, contratação e ambiente de trabalho coerentes com a organização. Ao incluir a contratação de novos colaboradores entre os temas de gestão, o livro indica que formar uma equipe não é apenas preencher uma vaga com alguém tecnicamente capaz. O gestor precisa considerar as características da empresa e o modo como um novo profissional poderá atuar naquele ambiente. Isso envolve reconhecer demandas da função, formas de colaboração, grau de autonomia e padrões de comunicação que afetam a integração. Compatibilidade com o contexto não deve ser confundida com buscar pessoas idênticas às já presentes. Diante de uma força de trabalho mais diversa, o desafio é combinar habilidades e perspectivas diferentes com expectativas claras sobre a maneira de trabalhar. Uma contratação inadequadamente alinhada pode produzir frustração dos dois lados. A empresa presume comportamentos que não explicitou, e o profissional encontra regras informais que não compreende. O tema se relaciona diretamente à criação de um ambiente positivo, outra responsabilidade atribuída ao gestor. Um clima em que as pessoas se apoiam depende de integração, treinamento e clareza sobre contribuição individual, não apenas de cordialidade. Ao identificar talentos e oportunidades de melhoria, o líder ajuda a transformar diversidade de experiências em cooperação produtiva. A abordagem de Soundering é pragmática. O gestor deve observar tanto o desempenho imediato quanto as condições que permitem ao recém-chegado aprender, participar e entregar. Dessa forma, seleção, acolhimento e desenvolvimento passam a compor uma mesma responsabilidade gerencial. Em conclusão, tudo o que você precisa saber sobre gestão é indicado principalmente para novos gestores, líderes de pequenas equipes, profissionais promovidos recentemente e pessoas que desejam entender melhor a passagem de especialista para responsável por pessoas e resultados. Também pode ser útil a empreendedores que precisam estruturar rotinas básicas de liderança sem recorrer a modelos excessivamente técnicos. Seu benefício prático está em reunir questões recorrentes da gestão cotidiana, como entender a cultura da empresa, contratar, planejar, conduzir reuniões e desenvolver colaboradores, em uma abordagem direta e organizada em capítulos curtos. Em vez de apresentar a liderança como atributo puramente pessoal, o livro a trata como conjunto de práticas que precisam ser ajustadas ao contexto organizacional e às limitações reais da equipe. Esse aspecto é um diferencial relevante frente a obras do gênero que privilegiam apenas motivação, produtividade individual ou fórmulas universais de comando. Soundering dá atenção à dimensão menos visível da função gerencial, às convenções internas, às relações entre áreas, à comunicação com a hierarquia e à necessidade de transformar objetivos amplos em trabalho compreensível. A experiência do autor em recursos humanos reforça a orientação para pessoas sem separar esse foco das exigências de execução. A obra não parece buscar aprofundamento acadêmico em teoria organizacional. Sua força está na aplicabilidade inicial. Para quem procura um manual de entrada capaz de conectar gestão de pessoas, cultura e resultados no cenário contemporâneo de trabalho, oferece uma base clara e realista. Se você quiser apoiar Stephen Soundering, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!